CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
Daqui a 30 dias, Rafael Greca se despede do terceiro mandato como prefeito de Curitiba. O balanço inclui pandemia, obras, projeção internacional e a eleição do vice Eduardo Pimentel. O resumo de 8 anos de gestão e o futuro político do inquieto Greca, você confere agora, na entrevista concedida pelo prefeito à jornalista Joyce Carvalho.
Falar de Curitiba significa falar de Rafael Greca. Se existe uma pessoa identificada com a cidade e com a história da capital dos paranaenses, é o filho de Terezinha Greca de Macedo e do engenheiro Eurico Dachau de Macedo. Nasceu em Curitiba em 17 de março de 1956, uma data muito próxima do aniversário da cidade que ele tanto celebra, 29 de março. É formado em Economia e Engenharia, com especialização em Urbanismo e membro concursado do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o IPUC. Foi vereador, deputado estadual constituinte, deputado federal e ministro de Estado do Esporte e Turismo. Escritor, poeta, editor e pesquisador da história, membro da Academia Paranaense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Greca foi prefeito de Curitiba por 3 mandatos, o último deles nesse finalzinho em andamento. O primeiro, entre 1993 e 1997, eleito pelo então PDT. Na história mais recente, em 2016, Greca obteve o segundo mandato quando estava filiado ao PMN. E em 2020 foi reeleito prefeito pelo DEM e depois passou a integrar o PSD, o partido de Greca atualmente. Greca foi casado com a jornalista Margarita Pericá Sansone, que morreu neste ano, e percebemos como isso foi um duro golpe para o prefeito. Em todas as ocasiões, ele menciona Margarita. Nesta entrevista não foi diferente, já adianto para você, ouvinte da CBN. A passagem da primeira-dama de Curitiba foi um dos pontos principais do noticiário da capital paranaense em 2024. Aos poucos, ele se recupera da morte de Margarita e traça os planos para 2025. E isso inclui assumir um cargo, o cargo de secretário de Estado das Cidades no governo Ratinho Júnior. Prefeito Rafael Greca, em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceitado o convite, não só de vir à CBN, mas de participar desse CBN Entrevista também. Seja bem-vindo.
A minha alegria de estar mais uma vez nos microfones da CBN, essa rádio que eu inaugurei.
É verdade.
Eu, na condição de prefeito, é a primeira vez que eu fui prefeito.
É verdade. Ano que vem é uma marca histórica, porque foi em 95, ano que vem, 2025, a gente convida o senhor também para participar dessa festa. Por falar em festa, em balanço, o senhor está nesse momento também, né, de encerrar esse ciclo na prefeitura de Curitiba, pensando na sua trajetória. E o senhor é tão ligado à cidade, a gente percebe isso, e os curitibanos também. O senhor acha que o legado que o senhor deixa tem a ver com obra, mas tem a ver com essa paixão sua pela cidade? Não. Um pouco desse legado que o senhor espera deixar pra gente?
O meu coração está em festa. Embora tenha a nota dissonante de ter perdido esse ano a minha amada Margarita, imagino como seria essa festa se ela estivesse ao meu lado, me enche de paz, de certeza de dever cumprido, de missão cumprida. Eu encontrei uma cidade arrasada, com as finanças depauperadas, fiz um plano de recuperação de Curitiba. Depois conquistamos a capacidade A de pagamento, confirmada pela Secretaria do Tesouro Nacional. Daí conquistamos de novo a capacidade de reivindicar financiamentos internacionais. E pudemos usar o grande planejamento do IPUC. Depois conquistamos a capacidade A de pagamento da Secretaria do Tesouro Nacional. Essa possibilidade de reivindicar projetos internacionais. Nós pudemos aplicar o grande planejamento do IPUC, que estava, na sua maioria, engavetado, mais de 4 anos, às vezes até 10 anos engavetado. Projetos como, por exemplo, a duplicação da Avenida Manuel Ribas, como a trincheira da Rua Mário Torinho, que nós começamos a fazer, e a própria Linha Verde, que era um conjunto de lotes ainda a serem realizados. Nós conseguimos fazer tudo, a Linha Verde está pronta. Eu tive a alegria de, no dia 9 de junho de 2024, do lado da Margarita, com banda de música e uma multidão de curitibanos, inaugurar a Linha Verde no meio do Trevo do Atuba.
Foi
um marco histórico. Um tempo eu queria, até pensava em fazer uma escultura, uma estátua na Linha Verde, mas agora não vou fazer mais nada, porque vai ficar para sempre como memória a presença e o sorriso da Margarita entre nós no meio do Trevo do Atuba.
Aquela imagem ficou muito simbólica mesmo, do senhor com ela, e aquela imagem do Trevo realmente ficou muito marcante em relação àquele momento.
Veja, Joyce, antes nós tínhamos ido a Buenos Aires, na véspera, voltamos de Buenos Aires, onde a nossa orquestra Camerata Antíqua de Curitiba e o seu coro fizeram música brasileira em duas noites, em récitas, na capital da Argentina. O concerto do Teatro Colón, com a curitibinha Ornella de Luca e com um virtuoso violinista brasileiro, e mais com os nossos maestros e regentes, que são todos professores, fascinou a crítica e o público da cidade musicalmente mais exigente das Américas e talvez do mundo. Esse teatro de 1909 dobrou-se a Camerata com apenas 50 anos de tradição. Mas, além disso, eu, depois de ter feito todas as obras, de ter conquistado a capacidade de pagamento, eu consegui perseguir o ideal de tornar Curitiba a cidade mais igualitária do Brasil. Nós conseguimos o grande êxito de superar os dias sinistros da pandemia. Nós vencemos 2 anos de seca, que nos deram a inspiração de criar esse programa novo que está para o Eduardo fazer. Eu já fiz o primeiro pedaço, a reserva hídrica do futuro. Lá onde um bará acaba e aonde a periferia mais extrema de Curitiba começa. Lá diante do Umbará e do Ganchinho, lá nas várzeas do Iguaçu, do rio que nasce onde nós nascemos. Uma grande reserva de água para que nunca mais a gente passe esse perrenque de ficar sem água como ficamos no passado. Também a Sanepar está trabalhando com reservatórios, aumentando a capacidade. Também quero agradecer ao governador que Curitiba conquistou junto conosco o papel de cidade completamente saneada, 100% de saneamento básico, água encanada e esgoto tratado em toda Curitiba. Trechos lá da Caximba e lá na Vila Divino, no Atuba, que ainda precisa fazer uns trechinhos de esgoto sanitário, porque eram antigas ocupações que nós estamos transformando em bairros populares. Então, veja, Joyce, de repente a gente conseguiu ser a cidade mais igualitária do país. E daí veio o extraordinário trabalho do Luiz Damas Uguzzi, que foi o trabalho da segurança alimentar e nutricional. Os 6 restaurantes populares, que agora são de R$3, que começaram comigo embaixo do viaduto do Capanema, uma ideia formidável da Margarita, que se chamava restaurante de R$1. De agora já são 6, mas a inflação comeu o poder aquisitivo do nosso dinheiro e
são
agora
é
de R$3. Mas nós temos conseguido manter os R$3 com o Fundo de Segurança Alimentar de Curitiba. Nós também temos agora 180 hortas. E nessas hortas, nós temos as hortas do chefe.
Sim.
Por exemplo, quem começou isso foi a genial Manu Bufara, que se apropriou de uma horta lá do Tatuquara e chamou de sua. E essa curitibinha talentosa, que também...
Uma das melhores chefes do mundo, né?
É uma das melhores chefes do mundo. Ela passou a pegar as especiarias, as folhas verdes, a sua comida de verdade, para colocar nos seus pratos de grife. Ela começou a apropriar isso, comprando, inclusive, dos agricultores familiares e gerando emprego e renda. Isso virou uma receita. Nós já temos uma fazenda urbana que eu inaugurei no auge da pandemia, no dia de São João, do meio do ano de 2020. Ninguém podia nem sair na rua, eu saí de máscara, botei todo mundo distanciado. Os músicos tocaram as músicas juninas e a gente inaugurou naquele cenário apocalíptico de medo, nós inauguramos essa réstia de esperança que é a horta urbana do Cajuru. Isso tudo superado, faltava terminar a linha verde, eu terminei, daí faltava a eletromobilidade. Ah, no meio do caminho nós fizemos uma pirâmide solar.
Sim.
Com 8.600 painéis fotovoltaicos. Colocamos painéis solares no teto da prefeitura. A minha prefeitura é uma prefeitura solar. Fizemos painéis fotovoltaicos no telhado do terminal de Santa Cândida, no telhado do terminal do Pinheirinho, no telhado do terminal do Boqueirão. Está ficando para o Eduardo a tarefa de fazer no telhado da Rodo Ferroviária e no telhado do Museu Oscar Niemeyer.
O Oscar Niemeyer também vai
ter? Tomara que ele tenha a energia que eu tenho e o amor que eu tenho pelo sol. Eu estimo que a governança do Eduardo seja solar. O sol brilha para todos e brilha em todos os lugares. A luz não foi feita para ficar escondida embaixo da mesa. A luz foi feita para brilhar em lugar alto. O secretariado do Eduardo tem que ter essa noção de brilhar em lugar alto.
Objetivo.
E brilhar com intensidade para que o Eduardo, prefeito eleito, possa fazer direito o ofício de prefeito. E o desafio que fica é que ele me supere. Eu serei o homem mais feliz do mundo se o Eduardo me superar. Nós temos 15 bilhões de orçamento para o ano que vem e 5 bilhões de reais de legado para o Eduardo em projetos já negociados com os bancos NDB, que é o Banco dos BRICS, BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, com a Agência Francesa de Desenvolvimento, e com o banco KfW alemão. Nós estamos recebendo ônibus elétricos que já circulam no anel Inter-1, é tudo ônibus elétrico, não tem mais poluição para quem anda no Inter-1, mas serão todos os ônibus elétricos num horizonte de 2030 para 2050. Até 2030... nós vamos eliminar totalmente o aquecimento global por queima de óleo diesel. É um horizonte que o nosso plano de clima produz e quem votou no Eduardo Pimentel sabe que ele tem a obrigação de cumprir este plano de clima. Daí, para 2050 é uma coisa para adiante. Eu, quando fico pensando que em 2050 eu vou ter 94 anos, se eu estiver vivo, né? Mas é uma obrigação nossa criar horizonte. Eu fui um prefeito que criou o horizonte. O horizonte é até onde se enxerga. Pelo meu desmedido amor por Curitiba, eu quis enxergar longe. E nesse sentido, nós estamos fazendo... O anel Inter 2, são 38 quilômetros de ruas de concreto armado, como as ruas de Nova York, que não precisam mais de manutenção, que nunca mais precisa de recape, que nunca mais precisa de fresa e recape. o asfalto aos poucos vai se aposentando. Mas eu fui arrumar o dinheiro no Banco Interamericano de Desenvolvimento porque tinha capacidade de endividamento. São 28 bairros, o Xaxim começa a receber as vias de concreto. Eu ontem fui andar numa das ruas e fiquei fascinado. Também o Cajuru já não é mais o mesmo. O Cajuru, a partir da rua Agamenon Magalhães e Olga Bauster, no binário em torno da rua da Cidadania do Cajuru, está totalmente requalificado. E logo terminaremos a obra da Vítor do Amaral, e logo duplicaremos o viaduto da Linha Verde, e logo daremos função e continuidade ao projeto das travessias da Linha Verde, que eu já comprei os terrenos para desapropriar e já lancei o edital de licitação, que deve ficar pronto em março, daquelas duas trincheiras, uma lá no Xaxim, a outra mais para a Vila São Pedro.
Ali vai sair as trincheiras, então, vão sair as trincheiras.
Sim,
ali.
Mas prefeito, os terrenos estão todos comprados, não vai ficar nenhuma dívida para o Eduardo de desapropriação. Agora, e por isso também o programa do Inter 2 é conectado com o programa da conclusão da mobilidade no entorno da Linha Verde. E por isso também que nós estamos terminando, ainda até dezembro vamos terminar, todas as estações da Linha Verde. Vai ser possível ir do Pinheirinho até Colombo de BRT. Com as estações que eu já inaugurei, a da PUC, a do Conjunto Solar, a outra que eu...
Do Jardim Botânico.
A do Jardim Botânico e a outra... E a do Centro Politécnico. E agora nós vamos avançar até a estação do Maracanã, lá em Colombo. O meu irmão, por exemplo, o Carlos Eurico Greca de Macedo, que é médico famoso em Colombo, que todo mundo me cumprimenta lá pensando que sou eu, porque ele é tão gordo quanto eu e tão risonho quanto eu, agora vai passar aí de BRT.
De BRT.
Não precisa mais ir de automóvel.
O senhor falou muito do transporte. Ano que vem tem a licitação. Como é que o senhor vai deixar esse caminho pavimentado para a licitação no ano que vem?
Esse é o meu legado. A vida inteira nós ouvimos todas as vozes dissonantes e azarentas de Curitiba dizendo que o nosso transporte é ruim porque é caro. Todos os demagogos em todas as eleições falaram isso. Esquecem que uma pessoa pode andar toda a região metropolitana com uma passagem só. Parece que esqueceram que quem anda mais longe paga proporcionalmente menos. Aliás, essa senhora que foi nossa opositora ferrou-se na eleição porque falou essa asneira de querer dizer que quem morava no Batel tinha que pagar menos e quem morava no Tatuquara tinha que pagar mais. Essa foi a sua trava de condenação. Ela era muito loquaz, falava bem, mas não tinha a noção do planejamento da cidade. Então, o que eu quero dizer, e que o passado é o que de bom ficou do passado, nós ganhamos a eleição, eu quero dizer que a mobilidade de Curitiba é um patrimônio cultural da cidade.
O senhor conseguiu fazer essa sucessão na prefeitura, mas o senhor vai acompanhar de que maneira agora o trabalho do Eduardo e da prefeitura mais fora? O que o senhor está imaginando nesse sentido também?
Eu vou passar para o outro lado do Rio, eu vou ser secretário das cidades do governador Ratinho, ele já me convidou.
O senhor já aceitou também? Já está confirmado?
Já aceitei o ano passado já.
Uhum.
Passado o período de... Passado o período de descanso, eu vou ficar uns 15 dias, 20 dias fora, eu vou arrumar minhas coisas também, porque eu perdi a Margarita muito repentinamente, eu tenho que organizar as coisas pessoais minhas e dela.
Também.
Também os assuntos cartoriais, né? Mas isso feito, eu vou trabalhar no governo do Estado. A Secretaria de Cidades está muito bem tocada pela técnica pela engenheira Camila Milek, que é uma pessoa muito boa e que vai ficar comigo. A ideia é, num ambiente de paz política e de alegria, começar a motivar toda a prefeitada a fazer energia solar, a fazer coleta seletiva de lixo.
Disseminar esses conceitos pelo Estado.
A fazer creches para as crianças, a fazer programas de educação ambiental e de educação para a identidade. Nós temos que criar o Paraná. O Paraná é o estado que poderia ser uma França. O Paraná precisa ter a sua Marseillaise, tem que ter a mesma energia que os curitibanos têm cantando o hino de Curitiba, cantando o hino do Paraná. Paraná. Veja que bonito. Paraná, serás luzeiro, avante, avante, para o porvir.
Então, poderemos esperar nos eventos próximos em 2025 o senhor puxando o hino do Paraná. Então,
é um pouco mais difícil de cantar. O Bento Mussurunga no hino, na marchinha de Curitiba, foi mais feliz. Talvez eu tenha que fazer aulas de canto orfeônico.
O nosso convidado neste CBN Entrevista é o prefeito Rafael Greca. Greca, que está deixando o cargo e gentilmente atendeu a CBN para fazer este balanço da gestão dele. Você está acompanhando essa entrevista em 95.fm, em cbncuritiba.com.br e também vai ficar disponível essa nossa conversa, ela vai ficar também no Spotify, no YouTube, trechinhos nas nossas redes sociais, para você também acompanhar desta forma o que disse o prefeito Rafael Greca aqui à CBN. Depois do repórter CBN, nós retornamos com o CBN Entrevista. Música.